conversar hoje com ele, Norton Lima Júnior. Tudo bom, Norton?
Tudo. E agora ficando bem mais interessante, porque finalmente estamos começando a poder já usar um pouquinho, né, de todos os recursos aí desse grande desafio audiovideográfico que estou na internet agora, né? Separar. Né? Eu acho, o Adriano, aliás, rapaz, eu não sei se você se lembra, mas eu estava nos Estados Unidos, acho que em 1980 e 1998, e a gente conversou já naquela época. Porque tu tá há muito tempo nisso já, né?
É, eu tô desde meu primeiro, na verdade, eu comecei acessando em 94, né, mas ainda na época pela RNP, né? E depois é que eu migrei para a internet comercial em 95.
Pois é, eu acho que a gente conversou na internet, a gente se conheceu na internet em 98. A gente não se conhece pessoalmente, mas de certa maneira sempre estamos se acompanhando, né? Os comentários e tudo.
Essa daí é uma curiosidade, né? Na verdade é a primeira vez assim, que a gente tem essa conversa, a gente não se conhece realmente pessoalmente.
A gente conversou, né? Você não me lembra bem, era Adriano Macedo. El hombre del Fortaleza nua e crua, né?
Inclusive, Norton, é verdade que você, além de ser um leitor voraz, você é fã de José Guilherme Melchior?
Cara, não necessariamente fã, né? Porque depois que eu entrei no mestrado de filosofia na UFC, um grande mestrado, que inclusive eu fiz o meu mestrado e não entregando a dissertação, rompi, né, com essa visão de filósofo filódoxo, né? Sabe? Resolvi ser um filósofo sem necessariamente cumprir com esse rito da universidade. Mas depois que eu entrei na universidade, que eu comecei a ter contato mesmo com o pensamento assim, mais original, né, e tal, eu vi que o Zé Guilherme Melchior era um grande resenhista, talvez um dos maiores resenhistas que o Brasil teve, né? Um crítico... um crítico muito, muito, muito intenso, assim. Mas o pensamento político dele, a maneira como ele discutia o Brasil, não era uma coisa que me seduzia bastante. Agora, o que eu gostava muito do Melchior era a grande capacidade que ele tinha de uma coisa até gigantesca, assim, de absorver a informação da maneira como ele absorvia, sabe? E da maneira como ele expressava, né? Ele tinha uma didática assim, realmente arrebatadora. Mas ele não chegava a ser, por exemplo, acho que o Brasil ainda não tem ainda, deve vir a ter, né, para cumprir até esse papel que se espera do Brasil para a humanidade, né, um ensaísta do quilate assim, de um Otávio Paz, do México, né? Eu acho que o país tá devendo uma filosofia nossa, né? O que é o Brasil, como é que a gente encara a existência e tal. E essas coisas todas da internet, elas não são, como é que eu diria, não são à toa, não, viu, Adriano? Elas determinaram bastante assim, essa quebra desse padrão oligárquico, né, do Brasil, que é uma herança de uma colonização familiar que nós tivemos, né? Empresas familiares. Os negócios são feitos entre famílias, né? Entre vizinhanças, entre conhecidos e tal, e com muito pouco foco, digamos assim, nas necessidades do que a sociedade realmente necessita, né, para se dinamizar, né? Eu aposto muito na informação e no conhecimento, né? Essa nova... Se a gente tivesse que separar a sociedade da informação e do conhecimento, nós agora estamos entrando numa era extremamente brilhante, né, e bastante iluminadora, que é essa era da sociedade do conhecimento, né?
Por falar nisso, Norton, você vê, então, como uma proposta brilhante essa questão do marco civil na internet brasileira?
Não necessariamente. Como eu falei no comentário do Leonardo, eu acho o seguinte, até uma brincadeira com ele, que é uma coisa até para ele entender um pouco mais. Você não pode confundir que nos Estados Unidos, eu conheço razoavelmente bem lá, morei no lado oeste americano, né? Já dizia finado Jim Morrison. The West is the best. West is the best, né? Então, que é essa, o direito ao preconceito, ele não pode, de certa maneira, ele é feito objetivamente para que as pessoas internalizem nela um direito de tolerância, na verdade. O direito do preconceito, na verdade, tem que ser compreendido como uma opção de tolerância, né? Porque é um país que foi fundado, rapaz, de uma perseguição religiosa absurda que existia, né? Que as pessoas não podiam, exatamente uma coisa contra o preconceito, né? Então, o direito ao preconceito, ele não pode se confundir com o preconceito em si, né? E porque o preconceito é uma coisa muito podre, né? Assim, sob todos os sentidos, é podre e pobre, né? Como diria o Décio Pignatari, né? Então eu não tenho preconceito em relação às questões do Marco Civil, não. Agora, eu acho que, por exemplo, a justiça, quem entende como é que a justiça funciona e como é que ela é regular, como é que ela se chega a regular, as questões que chegam na primeira instância, elas geram, ou elas podem vir a gerar, jurisprudência. O fato do nosso amigo, o Emílio, ter perdido a audiência e ter deixado a coisa correr frouxa, ele acabou, de certa maneira, dando bala para o inimigo, sabe? Claro que o Emílio ele jamais pensaria que estaria fazendo uma coisa dessa, se ele soubesse o que é o gesto dele pode representar mais na frente, né? Mas ele pode desencadear um efeito dominó, essa decisão aí da Justiça Cearense, ela pode desencadear um efeito dominó que pode contaminar muita gente do país inteiro, né? Eu acho que as coisas têm que ter, por exemplo, como eu falei no comentário, o IP é uma questão que tem que ser realmente uma coisa muito forte. Você tem que ter mais ou menos a sua localização, né? Que é a sua carteira de identidade nesse mundo virtual, que está acima dessa geografia física, né? Vamos dizer assim, é uma geometafísica, né? Mas ela está acima. Então, mas você tem que ter a localização. Porque a credibilidade, não há credibilidade do anonimato, né? Essa é a grande questão. As pessoas têm que saber de onde é que está sendo a fonte da informação. Claro que também é necessário que aconteçam nas sociedades essas denúncias, né, para romper o cerco, né? Você quebrar um cerco de mídia que está acontecendo. Mas na internet agora não tem mais sentido se tentar montar um cerco de mídia, por exemplo. Você não tem mais essas questões do controle social da informação que foram o que determinaram, né, essa montanha de ferro, né, ferro fundido, antenas e rotativas da era da comunicação de massa, que, felizmente, está em decadência, vai quebrar, vai falir. Nós estamos exatamente vivendo essa fase agora, essa entrada da sociedade do conhecimento, né, sem o controle social da mídia, ela determina esse fim da comunicação de massa. Como se...
Agora, só fazer um porém aqui na questão dos IPs, né? Existe um grande problema, por exemplo, pelo que eu entendi, você então defende também essa ideia que, por exemplo, cada IP seja atribuído um CPF, ou algo que identifique.
Não assim, né, Adriano? Não pode ser uma coisa tão simplificadora como eles estão imaginando, porque isso é impossível, né? É nós saber que é impossível, entendeu? Não adianta eles tentarem ver. Mas, por exemplo, para quem vai atuar como fonte emissora formal, no meu caso, por exemplo, né, que eu sempre assino o que eu estou falando, né, porque as minhas questões são de outra natureza. Então, como sendo, vamos dizer, morre nessa fase agora, você tem a eliminação do processo industrial e da distribuição que está aqui na internet. Embora a logística da internet ainda exija que você configure uma distribuição forte, é uma coisa que ainda custa muito dinheiro, você fazer uma distribuição muito forte na internet. Mas, por exemplo, as etapas do processo industrial, de você publicar uma coisa, de você fazer uma impressão, né, ela está aí. E ela está hoje com essas vantagens todas. Você pode sonorizar, você pode colocar imagens, a gente poderia estar gravando esse bate-papo e aparecendo mesmo e colocando, né? Porque o grande desafio agora é audiovisual. Essa parte da internet agora, a primeira parte foi mais gráfica, ela era usada de maneira conservadora, como se a tela do computador fosse um papel, onde as pessoas imprimiam coisas nessa tela do computador. E nessa fase agora, ela ganha esses recursos do audiovisual, que antes era uma linguagem que estava escravizada pela televisão ou pelo cinema, né?
É, bem antigamente, na verdade, assim, as pessoas usavam muito a internet como mera reprodução do que já existia, né? Então, por exemplo, quando você ia fazer um site, alguma coisa assim, eles lembravam muito, na época, meros folders ou meros jornais, mas até porque por conta de uma busca de identidade, como não havia identidade, então vamos seguir essa diagramação aqui, que é uma diagramação que já funciona no meio offline, então vamos importá-la para o meio online. Então a internet, ela começou bem ou mal como uma mera reprodutora desses conceitos já existentes, né? Obviamente que, claro, agora está seguindo o seu próprio caminho.
Eu acho que tem o cara aqui tentar dizer o que é que vai ser, para onde é que vai se desdobrar. Eu acho que você tem desafios, né? Por exemplo, esse desafio da fonte emissora, ela conquista credibilidade com o IP, isso é claro, as pessoas sabendo quem é a pessoa que está escrevendo, quem é que está falando, tendo como fonte referencial, até para saber, por exemplo, onde é que estão os interesses que estão gravitando, etc. Essa coisa do IP.
Mas eu posso falsificar o seu IP?
Pode, é isso que eu estou te falando. A gente sabe que pode, entendeu? Mas no caso do meu, eu posso estar, por exemplo, eu não tô hoje em Fortaleza. Aí eu estou falando de outro local. Quer dizer...
Você tá onde nesse momento?
Secreto, top secret. Estou em missão.
Who are you?
Bond. James Bond.
Ah, é? Você não vai... Você está completamente secreto? Você não vai falar onde é que você está, qual é a cidade?
É porque eu trabalho com informação, né? Quer dizer, como se fosse uma espécie de... Eu estou inventariando realidades municipais, vamos dizer assim, de vários estados do Nordeste. E estou observando onde é que a coisa está caminhando, né? Então, é tipo assim, ontem mesmo eu estive no Maranhão, né? Aí já avanço mais... Não, eu tô vendo, cara, é impressionante assim, as coisas que a gente vai descobrindo assim, no Brasil, né? O país é um gigante, rapaz. É incrível, cara. Assim, você vê tanta riqueza, rapaz, não explorada, sabe? Você chega em regiões assim que você diz assim, que absurdo, olha aqui, que coisa incrível que está sendo tocada, né? E é um país que está todo aí para ser descoberto, né? Você pega assim do Nordeste ao acho que eu pego ali da Bahia, mais ou menos assim, do Oeste Paulista, pegando o Paraná, subindo até a Cabeça do Cachorro, descendo assim até o Ceará, até a parte de mata, né? Porque o Ceará já não tem mais vegetação.
Olha, a hora que eu vou atrás do IP dessa nossa conversa, eu vou lhe identificar onde é que você...
Tá certo, mas não diga pra ninguém. Ei, Adriano, mas escuta, mas a gente falando, voltando pro assunto da internet, ela tem essa fase, esse momento, eu acho que precisa ter, você vai ter que ter uma pra quem quer ser fonte emissora, vamos dizer assim, sabe? Pra quem tá afim só de buscar informação, ou de viajar nas questões da psicanálise própria da pessoa e tal... Isso aí não tem por que reconhecer, não, porque são atitudes individuais, né, cara, entendeu?
Mas aí que tá, Norton. Por exemplo, tem uma das propostas do Marco Civil é que os provedores, e qualquer, na verdade, não somente os provedores, né, qualquer conteúdo que você vir a gerar na internet, né, isso vai ficar acumulado nos últimos 6 meses.
Mas
entenda da seguinte forma, né? Inclusive eu vi um pronunciamento do pessoal do Google dizendo, não, quanto a gente não tem o menor problema, só que tem outros provedores que dizem, olha, a gente não vai ter a menor estrutura, para cada usuário eu vou ter que guardar os logs de acesso, por onde ele acessou, o que foi que ele clicou, ele comprou, tá entendendo? Vira uma maluquice. Eu fico
isso aí, né? Cara, essas coisas aí, elas não são novidade para mim. Isso aí é uma prática higienista, sabe? Que as pessoas vão tentar, novamente, tenta enquadrar a mesma coisa complicada lá da ideia da perfeição, que há uma perfeição que pode ser determinada,
Né? Essa é a base da filosofia nazista. Isso aqui é a grande moral, né? Assim, você pode dizer assim, onde é que eu estou atirando na mentalidade quando você vai pegar, né? A perfeição ela é nazista em todos os sentidos. Não adianta, como você dizer, por exemplo, nós tivemos a internet, a gente sabe onde é que ela migra. A gente teve, assim, porra, a humanidade toda adora escutar música, cara. É, todo mundo gosta de escutar música. Aí, o que é que eles fazem? O primeiro movimento que foi feito na internet foi para as pessoas usarem para escutar música. Outro déficit muito grande, conversar. As pessoas usaram a internet para conversar. Tá, para sair dessa tirania, desse valor absurdo, né, que você não poder se comunicar com as pessoas, você tem que pagar uma fortuna de telefone. Minhas contas de telefone sempre foram absurdas, assim, né? Eu fiquei indignado, sempre fiquei indignado com a quantidade de dinheiro que eu paguei para Tele Ceará, Telemar, tinha essas coisas. É um absurdo. A internet chegou para desmontar essa, para facilitar isso aí. E outra grande movimento de repressão que nós tivemos, por exemplo, essas denúncias, né, de natureza, esse denuncismo, que, até de promotoria pública mesmo, essa função de promotoria pública que os jornalistas tinham, ela foi ocupada pela internet. Outro ponto também que nós tivemos, que a internet se desenvolveu, foi onde a humanidade foi mais castrada na questão da sexualidade. Você tem uma indústria pornográfica violenta dentro da internet.
Oh, yeah!
Oh, yeah!
Quem foi que criou essa indústria pornográfica? Foi a internet? Claro que não, né, cara? Quer dizer, quem censura, né? Se os eu estava hoje discutindo pelo Twitter com a turma, eu disse assim, rapaz, essa questão do STF com o Estadão, né? Eu olhava assim e dizia, mas é muito louco isso, né? Quer dizer, nós agora temos que defender o Estadão, porque é uma questão maior, é um princípio maior, né? É o princípio maior da imprensa livre. Então ela tem que ser. Ela tem que ser defendida. Pode ser o inimigo, pode ser quem for, mas você tem que defender. Agora, quem foi? Agora, Adriano, escuta aqui, ó. Quem foi que mais censurou, cara, jornalistas no Brasil? Foram os donos de jornal. A imprensa, vamos dizer assim, a imprensa no conceito dela, ela foi super censurada, ela foi sufocada pelos donos de jornal. Eu mesmo me considero, né? E pode perguntar para todo mundo, eu acho que foi o jornalista mais censurado do Ceará em todos os tempos, né? Foi censurado em todos os jornais, é proibido de escrever até no Estado. No jornal Estado daí, do Ceará. Porque o pessoal não aguentava.
Hey, Pear!
Oh, God!
Porque eu sempre fazia desse espaço de informação, né, o sentido de você fazer mesmo, de explicar para as pessoas o que é que está acontecendo. Para que elas não sejam enganadas, né? Não vão ser enganadas e tal. E é engraçado, porque no final das contas, quando você vai ver, cara, é uma grande loucura esse comportamento. Porque algumas pessoas não compreendem isso, vão dizer assim, o cara está querendo aparecer, o cara está querendo fazer aquilo, o cara não tem. A Luiziane me acusou de não ter inteligência emocional, eu morri de rir com essas coisas dela.
Você fazia a campanha política de qual candidato na época?
De qual?
Eu estou tentando lembrar, não estou lembrando agora não, mas eu me lembro que na época você fazia a campanha, foi aí que surgiu essa rixa com a Luiziane, foi isso?
Não, inclusive a Luiziane é minha colega de faculdade, cara, é colega da gente, né? Eu ajudei a Luiziane na campanha dela de 2000 e na campanha dela para deputado estadual em 2002. E as primeiras palavras que ela pronunciou para a cidade de Fortaleza quando ela foi candidata, né? Eu passei para ela, que era aquela história de dizer assim, combata o preconceito porque você é mulher. E você é jovem, né? Naquela época eu era diretor de jornalismo da TV União e essas coisas de a gente enfrentando um cerco grande, né, daquela época, que era, por um lado, o finado Juraci, pelo outro, o Tasso, muito forte. A gente teve que fazer uma ponte, né, com vários setores que estavam se mobilizando socialmente para poder romper, né, essa circularidade. Né? E teve que tacar fogo para poder você fazer com que subisse alguma coisa. Nessa daí, a Luiziane subiu bastante, né, que era, foi a primeira frase dela, que era ela dizer assim, quem estiver pensando que porque eu sou mulher e sou jovem, não tenho capacidade de administrar Fortaleza, está muito enganado. errado, né? Porque é a maioria do eleitor dessa cidade é mulher e é jovem, né? Eu fiz isso com ela, não tem muito, assim. O pessoal tentou explorar esse aspecto como se fosse um interesse contrariado, alguma coisa do gênero, assim, com a loura, né? Mas não teve, assim, nada, não. A verdade, eu fiquei preocupado porque a cidade, eu tinha feito naquela campanha que ela estava candidata, em 2004, né? Eu tinha trabalhado na campanha de Curitiba, na eleição do atual prefeito lá, que era o Beto Richa. Aí eu estava em Curitiba, né? E eu dava uns toques para ela, assim. Não só eu, mas mais pessoas, né? Mas aí assim que ela ganhou, aí novamente aquela coisa. É, todo poderoso, ele vai enfrentar uma própria corte, né? A própria corte, né, ela é organizada de uma maneira muito rápida, assim, e não deixa que ninguém chegue junto, né? É uma coisa muito engraçada, assim. Outra relação também que eu tive aí no Ceará, aí no Ceará eu trabalhei para todo mundo, né? Eu trabalhei pro Tasso, trabalhei pro Lúcio Alcântara, né? Que é um cara que eu considero meu amigo. E eu não fiz parte do governo dele, estava na oposição ao governo dele, para tu ter ideia. Só uma coisa até que eu conversando com ele na campanha do Adail Barreto, que foi uma resistência.
Pronto. Agora é exatamente o que eu lembrei. Você fazia o marketing político do Adail Barreto.
Não, Adriano, esse negócio é muito, assim, como é que eu digo? Dizer que fazia, dizer que não fazia, sabe? É muito... Uma campanha política é uma coisa muito louca, assim, de você dizer fazia, não fazia, sabe? Entendeu? Porque o que é fazer uma campanha de 500 mil, de 500 mil reais, por exemplo, o orçamento todo dela, né? Não tem o que fazer muita coisa, entendeu? Você concorrer contra uma outra estrutura que tem todos os tempos da televisão, né? Na verdade, você faz uma trincheira ali, né, e tenta posicionar algumas coisas com pouco tempo que você tem, né, 2 minutos contra 20 minutos, né, uma coisa assim, como é que eu digo, chega até a ser quixotesca, né, e enfrentando mais ainda também, novamente, aquela questão do judiciário proibindo que se falasse tudo que se pode e tal, né, aí as pessoas que estão na imprensa, né, podendo denunciar que é feito isso, Não denunciam, porque naquela circunstância é uma coisa que beneficia ela. Mas mais na frente, né, essas pessoas vão ser perseguidas pelas omissões que tiveram. Essa é uma coisa que eu estou te falando, assim. Ou o cara enfrenta isso, porque eu fui fazer campanha, eu fui trabalhar em... É importante dizer isso aí. Eu fui trabalhar em campanha política porque não me deixavam ser jornalista, né? Aí... Me queriam, porque o pessoal diz que eu escrevo bem e tal, me queria que eu fazendo propaganda, como jornalista escrevendo para fazer propaganda. Eu falei, mas aí não tem sentido. Como é que eu vou trair essa... Quando eu me formei, eu fiz um juramento, né, e tenho fé pública sobre ele. Quer dizer, nas coisas que eu assino, né, nas coisas que eu assino, são diferentes das coisas que eu oriento. Né? E nem sempre o que você orienta, entendeu? É 100% cumprido, né?
Agora é curioso, porque, por exemplo, se eu faço uma pesquisa rápida, qualquer ferramenta de busca, você pode escolher Google, enfim, qualquer uma delas, eu procuro Norton Lima Júnior, sempre sai jornalista, publicitário e diretor de marketing político.
Pois é, acabou virando essa palhaçada aí, né? Quer dizer, eu diria assim, internamente, né, eu gostaria de ter sido um jornalista, né?
Atualmente você trabalha com o quê?
Como eu te falei, com informação, com análise de opinião pública, gradientes, perspectivas de informação, que vai aí desde você orientar, por exemplo, onde está uma região que está funcionando economicamente, né? Aí eu fiz também, por exemplo, fiz muito planejamento, assim, por conta dessa questão política, né, eu acabei também fazendo, plano de administrações municipais, essas coisas, né? Aí eu, com essa experiência lá em Curitiba, conheci um pessoal muito legal ligado ao LER, né? E ficamos trabalhando essa questão do urbanismo, tirando um pouco essa ideia de que o urbanismo tem que ficar na mão dos arquitetos, como só os arquitetos entendessem do que é uma cidade, né? Aí, com o tempo que eu passei nos Estados Unidos também, eu dei uma espionada assim, de como é que eles fundaram as cidades dele e tal. E comecei a me especializar nessa questão de marketing de localidade, que é uma coisa nova que vai pintar agora, porque os prefeitos, enfim, caiu as fichas, né? De que eles vão precisar dinamizar a cidade dele. E nos Estados Unidos eles têm muito isso, os estrategistas de cidade, né? Que são os caras que vão olhar. Tem muito, ó, vai ter muito agora, Adriano, vai ter muita profissão nova, né? Você vai ter muita profissão nova aparecendo, sabe? Não vai ser aquela profissãozinha assim, dentro desse nosso ramo mesmo, né? Você for criar uma campanha hoje, né, que eu trabalhei com publicidade, você tem hoje umas 30, 40 linguagens novas para você fazer, né? Entendeu? Só dentro de redes sociais aí é um absurdo, né, cara? Mais de 100, entendeu? É uma coisa assim que, não, que praticamente não falta, né? Eu, por exemplo, gosto muito, eu gosto muito de design, né? Embora não tenha desenvolvido, assim, não tenha entrado. Mas eu gosto muito de criar coisas para ambiente marketing. Eu gosto muito disso, sabe? De ficar, entrar assim num supermercado e imaginar o que é que, onde é que podem ficar coisas, né? Eu gosto muito desse princípio de diagramação. É, como é que você poderia diagramar uma loja internamente para ela ficar mais funcional. É, um aeroporto, por exemplo, né? Inclusive fiz críticas ao aeroporto de Fortaleza quando ele foi feito, relacionado a essa questão do check-in ser muito longe, né? Eles fazerem um desfile, assim, não terem funcionalidade. É porque eu conheci vários aeroportos dos Estados Unidos. E eles não... É, o pessoal não pega as coisas, né? Ah, sim, por exemplo, eu fiz também o primeiro plano de ação turística da Praia de Jericoacoara. Eu passei lá 3 meses, praticamente, na praia, indo e chegando de várias situações, né? Chegando, só não cheguei de barco, mas assim, de avião, de carro próprio, de ônibus, né, acompanhando turista, entrevistando turista, né, foi um trabalho muito legal, gerou assim, acho que uns 250 projetos para a praia, poucos deles foram executados, né.
Agora, Norton, me impressiona muito assim, como é que você dá conta de tantas atividades, né, de tantas multi-atividades, né, se você mora dentro do Twitter? Porque você está...
Celular, né?
Você está 24 horas morando dentro... Você mora dentro do Twitter.
Mas é engraçado demais. Eu, quando vou dormir, é a hora que eu estou mais tweetando hoje, né? Tem a maioria das tweetadas que eu dou, eu tô deitado. É a hora que eu estou assim, esticando a coluna. Estou assim. Com 44 anos. Você começa a ficar velho assim, né? Aí tem que fazer um exercíciozinho para colocar. Quando eu dou uma esticada, eu tô com o celular na mão e tô mandando bala. O Twitter eu achei sensacional, cara. Eu achei assim...
Das mídias sociais hoje, é o que você mais usa?
É, disparado. Até pela facilidade dele, né? Porque o Twitter, ele tem uma coisa meio broadcast nele, assim, que eu acho muito forte, sabe? E as pessoas falam que é flood, que é aquilo, mas não, cara, porque pô, a quantidade de gente, cara, que eu conheci no Twitter, assim, é muito legal. Assim, você de repente você está debatendo com um cara como Penas Schmidt, né, cara, sobre questões de música e tal, para um cara que tem um conhecimento incrível da área, assim. Aí você, por exemplo, hoje mesmo eu fiz várias questões para o ministro. O Paulo Bernardo, ele respondeu, inclusive informando o cara de acontecimentos na Irlanda que ele não estava sabendo. E você vai pontuando, né? O que é que cada um deles vai, né?
Já tive... Aproveitando, Norton, como é que você vê o jornalismo cearense utilizando mídias sociais, internet de um modo geral?
Rapaz, isso aí eu falei até pro finado Demócrito. Eu disse para ele, Demócrito, é o seguinte, quando começou, né, esse negócio da internet, falei pra ele assim, rapaz, esse negócio de tu, porque ele me censurava demais, né, censurou demais, o final da demora me perseguiu demais. Aí eu falei pra ele, olha, você precisa entender o seguinte, se você continuar moderando seus comentários, você vai perder espaço, entendeu? Ele nunca entendeu isso aí, é tanto que o jornal não disparou. O jornalismo cearense na internet ainda está muito atrasado. Ele podia ser muito mais forte. Porque as pessoas não têm essa capacidade de fazer essa linguagem que tu está fazendo aí agora, por exemplo, entendeu? Eles não foram treinados para isso, Adriano, entende? Assim, a internet, ela tem que modificar totalmente a grade curricular, das faculdades que vão formar pessoas aí, né? Porque nós vamos estar trabalhando com pessoas que vão ter que fazer uma tradução de linguagem, né? Para vários aspectos, né? Hoje você tem uma capacidade de mostrar para as pessoas o que é que foi a entrevista, né? Como eu te falo, o celular, até a transmissão mesmo em streaming que ele já permite, sabe? Uma série de questões assim que ele vai estar num tempo real muito maior. Então, como eu estou te falando, o jornalista é 24 horas, né? Quer dizer, eu vivo de informação 24 horas por dia. Até quando estou dormindo, estou pegando coisa, né? Entendeu? Então, ele vai ter que estar. O jornalista ele vive disso, cara. O cara que está vendo a sociedade, a dinâmica da sociedade, como é que ela está sendo montada, como é que ela está se construindo, vendo o que a informação provoca nas pessoas, né? Vendo quando é que estão querendo enganar as pessoas, entendeu? Por exemplo, como foi essa manchete hoje do Diário do Nordeste aí, eu achei um absurdo dizer que as máquinas do estado do Ceará, da siderurgia está vindo, né? A siderurgia está vindo para o estado do Ceará. Aí é um estaleiro que vão fazer aço, uma usina a carvão, numa terra onde o turismo é um grande negócio que eles vão colocar. Vão acabar com tudo, né? Quer dizer, é uma tragédia. Para alimentar a indústria naval da Coreia, para fazer chapa de aço para estar na agenda da Coreia. Quem está informado, por causa da internet, você vê hoje, por exemplo, que os estaleiros de Viana do Castelo, tá parado. Não tem nada, não tem encomenda, cara, né? Nós estamos na eminência aí de você ter uma crise na Espanha. Pô, imagina aí, se a Espanha tiver problemas, né? Como está tendo problema a Grécia, né? Como está tendo problema a Irlanda, como está tendo problema Portugal, principalmente, né? Você imaginou a coisa louca, o FMI socorrendo na Espanha? É um negócio de doido, cara. O que é que está vindo? Eles estão delirando, sabe? É um delírio completo assim em relação ao que é que o Ceará tem, o que é que o Ceará é de fato, qual é a vocação cearense, né? Aí eles vão e pegam, colocam uma siderurgia. A carvão, cara, sabe? O Maranhão não quis isso. O Maranhão não quis isso, sabe?
Eu vi uma história que alguns estudos demonstrando, aí eu não sei, também não vou ter conhecimento para me aprofundar, mas eu vi alguns estudos demonstrando que mesmo que seja a carvão, é um carvão tido como, entre aspas, ecológico.
Ah, não existe isso, cara. A China tá um cabaré aí por causa dessa história. O Pará o carvão é a pior energia que você tem aí, é uma desgraça que está sendo colocada. Aliás, todas essas fontes de energia também, toda essa discussão que está aí. Você tem que entender que o planeta ele é esgotável em termos de energia. Nós estamos puxando as últimas coisas que nós temos já. Toda essa questão da tecnologia limpa, ela já é uma indústria já de muita grana envolvendo, sabe? Já tem um discurso já pago para as pessoas falarem essas coisas, né? E as pessoas vão caindo.
Inclusive tem uma frase que eu achei muito curiosa, né? Que eu tinha visto, inclusive, num blog, dizendo assim, que bonequinho fazendo o pensamento, né? Puxa vida, deixa eu ver, o que é que dá para ganhar dinheiro no mundo no século XXI? Ah, já sei, com um discurso ecológico.
Ah, não, mas eu não sou contra que as pessoas ganhem dinheiro com isso não, entendeu? Assim, eu não tenho essa visão, eu não associo o dinheiro a essa questão da usura, né? Porque a questão é mais da usura e não é tanto a coisa não. Assim, eu acho que o dinheiro é uma energia moral, normal, que ela vai ser ganha de acordo com que você tiver, onde você estiver situado, né? Não, eu não tenho essa dramaticidade com a grana não, assim. Mas mas é um discurso normal, que bom que seja assim, né? Você vai ter já vai limpar um pouco a humanidade dessa coisa toda, né? Quer ver um negócio absurdo? Superfinanciam carros no país, né? Superfinanciamento de carro. E não tem esse superfinanciamento para as cidades poderem melhorar o seu trânsito.
Corra e aproveite! É somente neste final de semana, nas concessionárias.
Aí todo mundo perde, sabe? As conquistas, esses ganhos de economia que são feitos para você, que permite as pessoas criarem essas bolhas de crédito para financiamento de carro, acaba sendo engolido mais na frente pela questão do trânsito que vai tirar de você 2 horas, mais ou menos, por dia, né? Isso assim, isso a gente, né? O trabalhador é 4-5 horas por dia que, de chipata, né, cara? É, coisas assim completamente como é que eu diria, irracionais, né? Assim, irracionais que eu falo do ponto de vista lógico mesmo. Poderia ser resolvido de maneira mais fácil, né? E eles não deixam, sabe? Eles não vão permitir que as pessoas produzam, não vão financiar a questão dessa indústria de veículos de massa, né, de condução, transporte urbano, de mobilidade urbana pesada, porque se fizerem isso, eles vão perder essa fábrica de impostos e de empregos que estão instalados na Alto Latina. Né? Aí, então, é tipo assim, é um lençol, né? Assim, se eu tirar daqui, eu vou tirar carro. Se eu deixar de financiar carro, eu vou demitir metalúrgico. Demitindo metalúrgico, eu vou perder minha força no sindicato. Perdendo a força no sindicato, eu perco minha base política. E por aí vai, né? Então, você não tem como, você não tem você não vai ter um ponto de equilíbrio possível, né? Você vai ter sempre que administrar esse caos mesmo, assim, que está o mundo organizado aí. E isso na internet, o que ela permite é que ela torna isso de uma maneira muito mais frenética, né? E a coisa fica com uma velocidade assim, muito mais rápida do que você imaginar. As coisas estão sendo publicadas muito rapidamente, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma coisa no que o Marcelo Branco passou, que era esses tornados, essa série de tornados que está tendo no sul do país, né? E de manhã cedo, logo a criança já postou o vídeo. A mãe filmou, né? Um vento absurdo, aquela coisa toda, e a criancinha dizendo assim: mamãe, o hotel vai voar, sabe? E já estava no ar isso, né? Era muito rápido, né? E, pô, você ter acesso a toda a imprensa internacional, todas as agências, as fontes de informação estão todas aí, né? A lei de responsabilidade fiscal foi uma coisa muito legal, ela deu uma transparência muito grande, obrigar as pessoas a publicarem o que tem que ser publicado, né? Os atos do Diário Oficial, por exemplo, você já tem acesso a ele, você tem como fazer um jornalismo muito forte, baseado apenas no Diário Oficial, e coisas até de que seria assim, considerado denúncia muito, muito grave. Eu, por exemplo, fui censurado porque publicava numa coluna os atos do Diário Oficial. Se está no Diário Oficial, por que não pode estar publicado no jornal? Uma coisa completamente sem, como é que eu digo? Sem lógica, né? Na verdade é isso. Agora, Adriano, eu não recomendo, é como se eu dissesse assim, a gente tá falando aqui para quem está escutando, como se a gente fosse dublê, né? Dublê de cena de ação pesado e fizesse as próprias cenas de ação. Eu não recomendo para ninguém que faça as coisas que eu faço, porque é pesado.
Nunca enfrentamos uma ameaça igual a essa. Estamos formando uma equipe. Chamamos os melhores agentes do mundo. Quando todos falham, eles entram em ação.
O pessoal vem pra cima de você, mas com tudo, né? Inventam todo tipo de absurdo. E aí as pessoas, tem gente que nem me conhece, cara, e diz assim: esse cara, eu não gosto dele, ele é estranho.
Eu ouvi falar que você era um torcedor alucinado do Calouros do Ar.
O Calouros do Ar?
Eu tô ouvindo essa história aí.
Eu tô Ceará, cara. Todo mundo sabe que eu tô Ceará. É um povo, o Ceará vai ganhar. Do Alvinegro. Tem o testemunho do dono do time, que é o Orlando Mota, né? Meu amigo. Que inclusive eu tô nem falando com ele mais direito por conta que ele tá com essa conta gigantesca aí do Banco Nordeste e tal, entendeu? E eu evito até falar, porque não é bom, porque a minha independência às vezes ela afasta muitas pessoas, né? E também aproxima, viu? Tem muita gente assim que diz assim: nós tá conversando com fulano, então esse cara deve ter alguma coisa, aí vamos trazer ele pra perto.
Pois eu tava crente que você era torcedor do Calouros do Ar. Já me falaram isso pelo menos umas 3 vezes, aí eu não. Como eu vou?
Calouros do Ar, o que é que quer dizer isso aí? Eu não sei, essas piadas do Ceará, eu morro de rir. Depois que eu entendo. Era o time da aeronáutica, né? Era o time da aeronáutica?
Exatamente, é o time da base aérea. Aí me falaram que você era o único torcedor do Calouros do Ar do estado. Eu não pode ser.
Ora, mas já falaram aí, pô, teve uma vez aí que eu peguei uma gastrite, cara, tinha uns 27, 26 anos de idade, mais ou menos. Nunca tinha ficado doente na minha vida. Nunca tinha ido à médica. Eu sou um cara do sertão, né? Eu nasci na cidade de Iguatu. Um sertanejo, assim. E cheguei no. Eu vi
fumar com 7 anos de idade, 6 anos de idade, por aí, até me lembro a cor do calção. Então. É, quando eu cheguei na em Fortaleza, eu achava o pessoal muito esperto, sabe? Eles são muito, muito rápidos, assim, no raciocínio. Como é que... Eu não entendia algumas coisas, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito contemplativa. Eu fico olhando a cena, observo durante muito tempo, fico observando, assim. Eu sou capaz de ficar num supermercado horas, assim, rapaz. Só vendo as pessoas, como é que elas se vestem, sabe? Tentando capturar a semiótica que está ali. Eu tinha uma coisa muito engraçada, que era... Eu adivinhava qual era de que colégio as pessoas eram. De que colégio as pessoas saíam, né? Quer dizer, aquele ali é do colégio tal. O cara tinha a cara do colégio ali mesmo, assim, você estava estampado. Hoje em dia já não dá mais, né? O disfarce tá muito maior, assim. Viu? Mas olha, eu acho que tem que... Para a gente fechar, assim, a história, eu acho que, por exemplo, é importante não ter preconceito na rede. Eu não vejo sentido, mas é nisso, né? E também não fazer da intolerância um cavalo de batalha, sabe? Eu acho que tem que ter tolerância. E nisso você deve fazer com que as pessoas que não têm uma opinião divergente da sua, elas possam se expor, né? Até mesmo porque é uma coisa até boa para você. Às vezes você não consegue visualizar você de maneira criticamente, né? Ou um assunto de maneira muito crítica, né? Então você tem uma leva de pessoas chegando agora na internet, uma série de políticos chegando na internet. Eu mesmo já dei corda num monte de político para entrar na internet, assim, para eles entrarem e fazerem, né? E se exporem. Essa universalização das plataformas é uma coisa muito interessante, porque vai ficar praticamente essa questão de quem dominava essa linguagem dos plugins, ela perde força, o conteúdo volta com muito mais vitalidade, né? As pessoas vão querer saber o que é que tem de coisas para serem, para escutar. Nós temos agora uma capacidade grande, Adriano, de explicar para as pessoas o que é a existência humana, o que é que de fato elas estão fazendo aqui, o que são as ideologias, como é que elas funcionam, o que é que uma ideologia, como é que uma ideologia determina uma mentalidade. Tem pessoas que acham que estão pensando, mas na verdade estão sendo pensadas, né? E todas essas coisas que estão sendo configuradas, tudo que foi configurado agora, ele vai, cara, é uma coisa muito incrível o que nós vamos assistir daqui para frente, né? Eu sou um entusiasta dessas redes, da maneira como ela está sendo colocada, porque permite que todo mundo possa exprimir aquilo que está... Que está colocando, nem que seja uma dúvida, que seja uma pergunta, né? E que possa ser que possa ser lançado. Não necessariamente o cara ser um emissor, né? Assim, de onde está partindo a coisa, vai sair daquela pessoa, mas você poder ver tudo que está sendo mobilizado em termos dessa folia expressiva humana, né? E permitir, cara, com que as pessoas entendam o que é que a vida é um grande espaço para essa discussão filosófica. Eu imagino um veículo, uma situação dessa que a gente está vivendo, nas mãos assim, desses grandes filósofos da Alemanha, né? Se a gente tivesse essa capacidade de falar em todas essas línguas que tem. Eu acho incrível que isso esteja acontecendo, que esse fenômeno seja feito com o português brasileiro, que é muito forte. E essa vitalidade que o Brasil tem, né? Esse país assim, que na história da humanidade, se você for ver, é praticamente a nação que reproduz o que foi a nação de Alexandria, né? Então ela o Brasil como a nova Alexandria, e isso é uma coisa inacreditável de acontecer. As pessoas estão muito preocupadas com o Brasil. O que é que vem, quem está com os poderes, quem dominava a cena, sabe? Vai ver que isso é cada vez mais visível, né? E é muito legal que isso seja no continente americano, que a gente esteja nessa altura da linha do Equador. Pode ter muita coisa muito, muito, muito interessante assim, para colocar. E que...
Vem muita boa coisa por aí, então.
Vem, cara, vem. Né? Eu acho que a gente tem que... Não vou dizer assim, ter um otimismo, assim, porque é uma coisa meio babaca, né? E também um pessimismo, assim, também é uma coisa meio tendente assim, a achar que o cara que é um pessimista, na verdade, é um praguejador, né? Mas uma coisa que seja assim, que você esteja num centro realismo, né?
que você esteja assim, numa centro-realidade, observando as coisas sem torcer por uma situação ou por uma oposição. E vendo o que é que está acontecendo de fato. Dizendo para ele, olha, isso não é interessante para a formação. Não dá para você equilibrar isso aqui como você está imaginando, né? Como eu te falei, se você puxar daqui, você perde imposto lá mais na frente. Se você tirar imposto dali, você perde mais. Você perde receita mais para tocar as coisas lá. Aí, quer dizer, essa questão de déficit e superávit, né, ela é uma coisa que mexe essas engrenagens, esses sistemas todos que estão sendo colocados aí. Né? Eu acho que nós vamos ter na rede, por exemplo, uma demanda que ainda está tímida, mas que eu acho que vai ser muito forte essa questão da filosofia. Eu acho que ela vai vir com muita força para a rede, né? Porque ela permite com que você tenha esse debate, essa expressão. Estão usando muito pouco, a universidade podia estar mais presente na rede, ainda está muito fraca, cara, ainda, sabe? Você tem um estoque de informação e de pesquisa que está arquivado e você não tem ninguém, assim, né? É um negócio tão barato, cara, para você ver, assim, se gasta no Sintron Digital... que se diz que vai gastar, né? 55 milhões de reais. Aí, para que conteúdo? Sabe? O que é que vai ser colocado nisso aí? Entendeu? Para que é que esse dinheiro vai custar tanto? Por que é que se gasta tanto essa ideia de que a infraestrutura física ela é determinante para fazer qualquer coisa na internet? Se você vai ter milhões de formas de conexão, cara, aí você vai faltar é usuário para... Você vai ter, é tanta forma de conexão hoje, cara, que você não precisa nem... praticamente não se gasta mais nem com o provedor, nem com nada, né? Você liga um telefone e entra numa e você pega um ponto de Wi-Fi, cara, e tá se comunicando com todo mundo, né? A hora que você for dormir, na hora que você for acordar, no banheiro ou em todo canto, né? Você senta na mesa de refeição com a sua família e você diz, olha que legal esse clipe aqui que sobre o trânsito, né? Você bota lá para as pessoas assistirem, sabe? Formas de você conduzir o diálogo, de ancorar o diálogo, né? E que, pô, aumenta demais, assim, a compreensão do que é a existência, né? O volume de informação está circulando muito mais rápido, né? Tudo, né? Muito mais legal.
Legal. Norton, obrigado demais. Esse é Norton Lima Júnior, cidadão de Guatu e do mundo, né? Por não dizer... Super conectado, né?
Meu pai era do Banco do Nordeste, cara. Então eu não posso dizer se eu sou cearense. Meu pai era paraibano, minha mãe nasceu no Crato, né? Aí meu avô em Sousa da Paraíba, né? E o outro andava pelo Maranhão. Eu tenho gente no Pará, a Paraíba espalhado, né? Na Bahia, uma parte da família veio da Bahia também. Aí uma parte mais assim, mais do de Minas Gerais, né? Os Lima, esses Lima são de Minas Gerais. Aí eles vieram de lá. Aí eu não posso dizer que eu sou, de onde é que eu sou, né? Porque o pessoal do Banco Nordeste passava de dois em dois anos em cada cidade. Aí eu rodei muito e na minha infância, meus amigos eram assim, era pernambucano, era baiano, era paraibano, sabe? Piauiense.
Era de todo canto.
É, porque o Banco Nordeste foi uma grande... foi uma empresa quase japonesa no país, né? Aí o papai era do banco. E a gente convivia com muito. Foi uma escola de educação do Nordeste, né? Eu gosto de dizer assim, eu tenho uma coisa muito forte com o negócio do algodão, né? Onde tiver algodão, eu tô por perto, sabe?
Tá ótimo. Esse é o Norton. Gostei demais da conversa, Norton. E agora, pelo meu identificador IP aqui, é alguma coisa que você está vindo do Recife. Acertei?
Você está muito danado.
Norton, obrigado e até a próxima.
Falou grande, abraço a todos aí, tchau.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll